Bom, eu acho importante, primeiro, parabenizar aí vocês por tratarem desse tema. E quando a gente pensa em toda a problemática que se relaciona à intolerância, à discriminação, me parece fundamental que a gente converse sobre isso, que a gente fale, né, e não invisibilize ou faça de conta que esse problema não existe. Né? Os Estados Unidos, diferente do Brasil, tem um processo de formação histórica que decorre, né, de um povoamento, né, dos ingleses em parte do território que hoje é os Estados Unidos, e findada a escravidão, né, décadas antes de ter escravidão no Brasil, nos Estados Unidos se dissemina uma ideia de apartheid na sociedade. Ou seja, brancos e negros ex-escravizados não podiam conviver com os brancos, tendo escolas específicas e locais específicos sempre piores, de menor qualidade, e o apartheid se baseando aí numa lógica efetivamente racista, né? No bojo disso que surge o Ku Klux Klan, né? Que é esse grupo supremacista, um de muitos outros dos Estados Unidos, que perseguia e matava, né, negros ex-escravizados, e até hoje é o que acontece, né, nos Estados Unidos, com essa lógica, com essa ideia supremacista. Bom, essa é a realidade dos Estados Unidos, de apartheid, né? Vamos lembrar que o apartheid, ele vai deixar de existir legalmente nos Estados Unidos lá na década de 60, ou seja, era legal até a década de 60 nos Estados Unidos que negros tivessem que sentar em locais específicos, no ônibus, etc, etc. Então, o preconceito e o racismo nos Estados Unidos sempre teve evidenciado, né? O apartheid é um exemplo legal disso, essas ações do Ku Klux Klan e de vários outros grupos demonstram, né, esse racismo que desumaniza, que mata, que violenta os negros. No Brasil, nós temos a abolição da escravatura, que estabelece uma ideia no Brasil, uma prática de miscigenação, aí nós poderíamos discutir num outro momento do ponto de vista histórico, né? Mas no Brasil se cria uma falsa ideia de uma democracia racial, né? Essa ideia de que, findada a escravidão, houve uma harmonia entre os escravizados, entre negros e brancos. E aí o que a gente tem posto na sociedade é uma ideia que o Brasil as relações são harmônicas, né, de que todos têm as mesmas oportunidades, de que a escravidão acabou, de que o racismo, ele existe, mas ele existe apenas em palavras, enfim. E eu fiquei refletindo muito sobre o que aconteceu lá nos Estados Unidos, né, com esse homem negro que foi assassinado e vítima da violência policial, e de que isso gerou uma baita comoção no Brasil, muitos hashtags, né, se opondo ao racismo, né, e sensibilizando com isso. Mas, ao mesmo tempo, no Brasil, um jovem negro tem 3 vezes mais chances de morrer do que um jovem branco. Ou seja, nós temos o caso, esse caso que suscitou, o menino que foi executado em casa há pouco tempo, nós temos o caso da menina Ágata, do Amarildo e vários outros casos de jovens, de homens e de mulheres negras e de homens negros que são vítimas do racismo estrutural e institucional do Estado, e que isso é banalizado no Brasil. Ou seja, é só mais um jovem negro que devia, isso que se coloca, né? Ele devia ser um bandido, então é melhor que ele morra. Então eu acho que o que aconteceu nos Estados Unidos e essa discussão, essa comoção no Brasil, ela precisa ser pedagógica e de que a gente também possa refletir sobre a situação do racismo no Brasil. A situação que faz com que um jovem negro tenha mais chance de morrer, de que um jovem negro tenha uma dificuldade abissal para chegar no ensino superior, de que o índice de mortalidade infantil, que é baixo no Brasil, baixíssimo, mas grande parte das crianças que morrem recém-nascidas são filhas de negros, que não têm acesso ao saneamento básico, ao sistema de saúde, que estão às periferias. Então, eu acho que nós precisamos refletir sobre a violência policial que ocorre nos Estados Unidos mas o racismo institucional e estrutural que acontece no Brasil, né, findados 202 anos da abolição da escravatura, mas que se mantém e que é visível, né? Ou seja, basta a gente querer ver.
E, professor, temos nos Estados Unidos, né, uma mobilização, protestos visto em diversos estados, onde a população está nas ruas pedindo que negros parem de ser mortos, contando ainda com a ajuda da população branca nessa linha de frente. Até tem vídeos nas redes sociais mostrando isso, né, a importância do branco se mostrar nessa luta, de estar ali na linha de frente, lutando contra o racismo. No Brasil, essa mobilização apenas se manifestou por influências externas. E, claro, que bom que se manifestou, mas queria que o senhor nos explicasse qual o problema do Brasil mobilizar a comunidade em uma ação que deveria ser de todos, mas ainda se concentra apenas como pauta dos negros.
Na verdade, nós sempre tivemos uma mobilização efetiva, por exemplo, no Brasil, do movimento negro. O movimento negro no Brasil, ele existe, ele é pujante, ele se manifesta frente aos atos de violência e de racismo, porém não tem visibilidade. Já a imprensa, setores da imprensa, né, e da sociedade brasileira não visibilizam e fazem vistas grossas às denúncias que o movimento negro historicamente tem feito sobre isso. Né. Me parece que a gente precisa que algo ocorra externamente para que isso sensibilize. E aí houve uma série de manifestações nas redes sociais, né, isso foi veiculado muito a cena desse homem negro, né, sendo sufocado pela polícia. Mas como eu te disse, a gente tem vários casos aqui no Brasil que são diários, muito semelhantes ao que acontece nos Estados Unidos. E a gente, infelizmente, é como se isso fosse algo normal, né? Eu acho, sim, o racismo é crime inafiançável e imprescritível desde 1988, da nossa Constituição. Nós temos hoje no Brasil, obrigado, nós temos ações afirmativas, temos cotas nas escolas. Legalmente, nós temos a obrigação de trabalhar sobre os temas de valorização da presença dos negros, de combate ao racismo. Ou seja, isso há um esforço da sociedade. E isso só aconteceu fruto da mobilização e do empenho dos próprios negros, do movimento negro. Né? Acho que, infelizmente, nós vivemos no Brasil um momento de exacerbação da intolerância, do discurso do ódio, do racismo, por quem gere o Brasil hoje, e isso acaba servindo de exemplo e corroborando com essas práticas racistas que sempre aconteceram. Então, talvez a gente esteja num momento de acirramento das relações, de acirramento, né, político, que contribua para que esse problema venha à tona, por mais que ele seja realidade, por mais que ele seja cotidiano, e a partir disso a sociedade brasileira pode se dar conta da necessidade de combater o racismo, da necessidade de pensar em equidade, em justiça social, né, partindo do pressuposto de que o racismo ele existe e ele segue matando muitas pessoas nos Estados Unidos e também no Brasil, né.
Queria perguntar para você, né, no seu ponto de vista, enfim, onde que estaria o principal gargalo? Afinal de contas, não é a primeira vez, né, que temos esses protestos denunciando a violência, né, contra os negros. Por exemplo, os Estados Unidos também já tiveram, né, um presidente negro que mesmo assim não conseguiu, né, erradicar este racismo institucional, como você bem disse que existe, né? Aqui no Brasil também tivemos lideranças negras importantes que foram mortas. A gente lembra também do caso Marielle, né, enfim. Então, no seu ponto de vista, onde que está indo o principal gargalo, né? Por que ainda temos esse tipo de violência, mesmo com tudo que a história já nos ensinou? Esse gargalo está na educação? Está na política? Onde está, na sua opinião?
Bom, como eu disse antes, eu estou utilizando o conceito de racismo estrutural. Ou seja, nós temos um Estado em que na Constituição a gente tem liberdade, igualdade, fraternidade como princípios, né, da nossa Constituição, mas esse Estado, nação, quando a gente fala de Brasil, de Estados Unidos e de, né, grande parte dos outros países, esse Estado, nação, se formou sobre a égide da escravidão, sobre a égide do racismo, sobre uma égide que desumaniza homens e mulheres, pela sua etnia, pela sua cor de pele. O problema da escravidão foi legalmente resolvido, quando ela foi abolida no Brasil em 13 de maio de 1888. Mas o resultado desse processo que desumaniza, que coisifica, que é violento, ele se mantém nas relações de Estado. O dado que eu falei, tu citaste o caso da Marielle, né? Uma mulher negra que foi morta e um caso que não foi resolvido. Nós temos, assim, apencas esses casos. Acho sim que a sociedade, o problema do racismo, ele não é fácil, ou seja, não tem como a gente, mas como é que, onde é que acaba, como é que, não é fácil, isso é extremamente complexo e demanda, né, um trabalho, né, uma compreensão da sociedade, né, de setores da sociedade, não só da educação, né, mas do Estado, da justiça, do judiciário, ou seja, há de se caminhar, né, em prol de uma sociedade que seja antirracista, como nos lembra a Angela Davis. Mas, como eu disse, esse racismo que é presente nas estruturas, que evidencia na prática de um policial, esse no caso dos Estados Unidos, que foi lá e matou um cidadão de forma injustificável, mas isso se amplia quando a gente tem um momento no país em que o presidente da República nega o racismo, né, se manifesta de forma desrespeitosa e de forma racista. Então, assim, é complexo esse processo, ou seja, nós, quando eu digo nós, negros, movimento negro brasileiro, setores da academia, têm trabalhado arduamente. Mas esse é um processo de toda a sociedade, né, e que, se a gente pensar na escravidão, nós tivemos quase 400 anos de escravidão e agora, né, 120 e poucos anos que a escravidão foi abolida, mas o racismo se mantém. Então é um longo período, um longo esforço. Tu falaste dos Estados Unidos e do Obama. O Obama só foi presidente nos Estados Unidos porque nos Estados Unidos, pós-apartheid, se criaram ações afirmativas, se criaram cotas para corrigir um processo de exclusão histórica. E que no Brasil acontece, e que no Brasil isso acontece há pouco mais de 20 anos. Então nós estamos há décadas em atraso, né, se nós compararmos aos Estados Unidos. No que se refere ao acesso, por exemplo, né? Agora o sistema de saúde, tem várias pesquisas que demonstram que os negros têm menos acesso ao sistema único de saúde, que está o sistema privado, e são os que estão morrendo e potencialmente vão morrer com o Covid-19. Então, um exemplo básico para a gente pensar, né, na complexidade, mas ao mesmo tempo na responsabilidade que a sociedade tem de que o racismo não se dissemine e a gente só coíbe o racismo, a gente só vence o racismo sendo antirracista, né, uma expressão que a Angela Davis utiliza e que me parece muito, muito importante, né, nesse momento. Não só nesse, mas já que nós estamos discutindo essa questão, me parece fundamental que a gente pense sobre isso.
E, professor, focando aqui no Brasil, neste momento até a gente está vendo posicionamento de clubes de futebol, atletas e personalidade em prol das manifestações nas redes sociais, ou seja, estão se posicionando a partir de uma cobrança de posicionamento, né, das pessoas que estão nesses protestos. No que as redes sociais podem colaborar para ampliar ainda mais esse movimento antirracista e como isso também pode ajudar para deixar apenas um movimento de rede social para se tornar algo das ruas?
Bom, eu acho que nesse momento a gente tem um problema que é o fato de nós estarmos numa pandemia, né, o que dificulta, impede, né, de que as pessoas saiam às ruas se manifestando, né, expondo a sua opinião, rechaçando o racismo, como sempre aconteceu, né, nós sempre tivemos muitas manifestações, muitos atos, né, contra o racismo, contra a violência do Estado sofrida pelos negros. Mas nesse momento, então, as redes sociais, elas são possibilidades de que as pessoas se manifestem, de que as pessoas exponham, né, as suas ideias. Acho que essa mobilização, ela é importante, né? Ela perpassa também pelo compartilhamento pela geração de conteúdos que sejam reais, que sejam honestos e sinceros, né? Porque a gente tem as redes sociais cumprindo um papel de disseminar fake news, de falar em verdades. Ou seja, recentemente nós temos o atual presidente da Fundação Cultural Palmares, que é uma fundação que tem como objetivo promover a equidade, combater o racismo, e por conta de quem gere hoje essa instituição, ele dissemina fake news, né? Essa instituição hoje fala, se refere de forma pejorativa aos Zumbi dos Palmares e a outros líderes negros, né? Então eu acho que as redes sociais, elas podem permitir que a gente faça exatamente o contrário, de que a gente dissemine informações, fatos, né? Artigos, produções acadêmicas que tratem com respeito, né? E com veracidade científica, inclusive, sobre as questões referentes ao combate ao racismo, à valorização dos negros no Brasil e nos outros países também.
Então, este foi o professor de História, Lucas Carinhato, falando aqui com a gente na rede Tua Rádio. Então, obrigado, professor, até mais e bom trabalho.
Grato pela atenção, Rodrigo, um abraço para você, para Isadora e para todos os ouvintes aí da Rádio São Francisco.
Um abraço, um bom segmento do trabalho.
Valeu,
tchau. Tchau, tchau.